Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, amigos que nos acompanham pela TV Senado, amigos do estado de Mato Grosso. Ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro e ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Inicio os trabalhos legislativos de 2014 com esta reflexão. As sábias palavras de São Francisco de Assis traduzem muito bem a lição que aprendemos no ano que passou. Ouvir com atenção. Essa é a nossa principal missão. Como de praxe, o meu primeiro pronunciamento do ano é uma prestação de contas do mandato, uma vez que entendo que até o mês de janeiro, o recesso parlamentar, nós ainda estamos, sim, na sessão legislativa passada, portanto, ainda é a sessão passada. Nos próximos minutos, relato o que foi feito nos últimos meses, convicto de que as críticas e sugestões balizarão as próximas ações, senhor presidente. Se eu virar as costas para o que passou, o que vi, eu vi. Se aceitar que as mudanças que proponho vão demorar para acontecer ou que elas não ocorrerão, bem, a mudança não vai ocorrer. Desde 2011, senador Eduardo Braga, quando ingressei no Senado, quando ingressei na vida pública, venho subindo a esta tribuna e defendendo que o futuro da sociedade reside na democracia participativa. Estou atento a cada recado deixado em nosso Facebook, no Twitter, bem como nos e-mails, cartas, ligações telefônicas e às visitas ao gabinete em Brasília e ao escritório na cidade de Cuiabá. A participação de cada cidadão neste mandato me ajudou a apresentar 187 proposições, sendo 73 projetos de lei, 15 propostas de emenda à Constituição, 89 requerimentos envolvendo a tramitação de projetos e 9 projetos de resolução. A voz desses cidadãos esteve presente nos 242 pronunciamentos, que encaminhamentos de votação ou questão de ordem para o cumprimento do regimento desta Casa, que fiz somente em 2013. Para perseguir este sonho de um país mais justo, de um país mais livre, de um país mais igualitário, venho trabalhando duro e fazendo alguns sacrifícios. Senhores senadores, passo a destacar alguns dos últimos projetos apresentados e repito, entendo que a prestação de contas tem que ser no primeiro dia da sessão legislativa seguinte, porque constitucionalmente a sessão legislativa de 2013, ela se encerrou ontem, uma vez que nós, no período de recesso, nós estávamos ainda na sessão legislativa passada. Somente em 2013 foram apresentados, como eu fiz aí, fiz referência, 28 proposições. Entre elas, destaco a PEC 62 de 2013, que visa acabar com o foro especial por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado nas ações decorrentes de atos de improbidade administrativa. A Constituição de 88 promoveu avanço ao compreender os atos de improbidade administrativa como ato ilícito grave. Saudade do Zezinho. Onde se encontra o Zezinho? O Zezinho. Zezinho, a sua ausência está fazendo com que nós aqui fiquemos com sede. Você é muito importante para os senadores. E continuo. Ato ilícito grave, tendo como pena com a suspensão dos direitos políticos, a perda do cargo, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento aos cofres públicos. Apresentei o projeto porque acredito que o combate à corrupção deve ser feito por meio de instrumentos céleres e seguros, que garantam os direitos fundamentais de todos os envolvidos. Outra proposta, senadora Luiz, o que gostaria de registrar, que apresentei ainda no longínquo, no passado distante, ano de 2013, porque hoje, no que se, porque outrora, porque hoje, no que se denomina de sociedade de risco, o passado, senadora Luiz, foi hoje de manhã. O futuro é amanhã cedo, tudo é muito rápido. 2013 já ficou muito longe para o futuro que se avizinha. Outra proposta é a OPLS 518, que regulamenta o artigo 245 da Constituição para estabelecer o chamado Estatuto da Vítima. Estatuto da Vítima e de seus dependentes e dá outras providências. Estatuto da Vítima. A vítima que no Brasil é deixada de lado. A vítima que nós nunca nos recordamos dela. E a Constituição determina, desde 1988, que ela tem um olhar diferente, né? A vítima seja olhada de forma diferente. Este artigo 245 da Constituição, prevê nada menos que a necessidade de o poder público prestar assistência aos herdeiros e dependentes carentes de vítimas de crimes dolosos, além daquele que foi o autor do crime, porque o Estado tem o dever fundamental de proteger o cidadão. E aquele que ofende a integridade de um semelhante que vive dentro do que se denomina de polis, este precisa também ser responsabilizado pelos seus atos. Nós precisamos cuidar do homem de bem, da mulher de bem, dos honestos. Trata-se de matéria que deve ser regulamentada com urgência. E este projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando ao que consta relatoria. Tenho a certeza de que este projeto, ainda que deva ser aprimorado, especialmente em seus aspectos financeiros, inaugura importante debate no Senado Federal. Conto com o apoio de meus ilustres pares para a sua aprovação. Destaco ainda o PLS 102 de 2013, que impõe regras no setor farmacêutico para evitar formação de oligopólios, garantindo preço justo ao cidadão consumidor. Situação está na Comissão de Assuntos Sociais. O PLS 101 de 2013 fortalece a fiscalização de programas de qualificação custeados pela União, evitando a corrupção. Situação está na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto 01 de 2013 propõe que a comissão, que a CMA, realize ato de fiscalização e controle sobre procedimentos licitatórios do FNDE para formação de registro de preços, tendo por objeto a realização de obras. Situação está na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle. Eu não poderia deixar de comemorar também a aprovação de duas propostas de nossa autoria, a senador Ciro. O projeto de lei do Senado 204, de 2011, que insere a corrupção no rol de crimes hediondos, e a PEC da ficha limpa para cargos comissionados e funções de confiança. São duas iniciativas aprovadas após a pressão vinda das ruas, mas a sua apresentação ainda foi no ano de 2011. Mais uma vez, o cidadão interferindo diretamente na nossa agenda. Senhores senadores, amigos das redes sociais, depois de meses de muito trabalho e dedicação, apresentei o relatório sobre a proposta de reforma do novo Código Penal, aprovada pelos meus pares no final do ano passado. Para simplificar a legislação em vigor, que é de 1940, e atualizá-la aos novos anseios da sociedade, promovemos uma verdadeira lipoaspiração no texto, reduzindo o número de crimes de 1.750 para 335. O texto impõe mais rigor contra quem comete crimes contra a vida, endurece as regras para progressão de regime, incorpora os termos do meu projeto de transformar corrupção em crime hediondo e tipifica os crimes de terrorismo e Caixa 2. No texto, defendo o aumento da pena mínima para o crime de homicídio dos atuais 6 anos para 8 anos. A progressão de pena também fica sujeita a regras mais severas. No homicídio, para o condenado primário, a passagem do regime fechado para outros mais brando, que hoje exige o cumprimento de ao menos 1/6 da pena, 1 ano, passa a ser de 1/4 da pena, 2 anos. No caso de corrupção, a progressão de regime fica ainda mais rigorosa. O condenado deverá cumprir 2/5 da pena para ter direito ao benefício. Trocando isso em poucas palavras, aquele que rouba o patrimônio público, aquele que ofende a integridade física, retira a vida de um seu semelhante, deve sim ficar mais tempo preso. A respeito dos crimes contra os animais, o relatório traz inovações se comparado com a legislação vigente, que é a Lei 9.605 de 98. E aumenta, sim, as penas para maus tratos, experiência dolorosa ou cruel de morte, rinhas, caça a animais silvestres e destruição de ninhos e exportação de produtos da fauna silvestre. A punição para o crime de maus tratos de animais, por exemplo, que hoje é de 3 meses a 1 ano de prisão, sobe para 1 ano a 3 anos de prisão. O texto aprovado também estabelece a pena de 2 a 5 anos de prisão para quem realiza doação eleitoral ilegal, o conhecido Caixa 2, com pena de prisão de 2 a 5 anos. O relatório também criminaliza os delitos cometidos contra a administração pública, estabelecendo pena de prisão de 2 a 5 anos e perda de bens para o enriquecimento ilícito. Como estamos falando de participação cidadã, quero registrar a importância das 12 audiências públicas que promovemos no estado de Mato Grosso. 12 audiências públicas. Analisamos 809 emendas apresentadas pelos senadores e 147 projetos de lei que já tramitavam no Senado. Além disso, recebemos mais de 1.000 sugestões que foram registradas no Alô Senado pelo e-mail institucional ou entregues pessoalmente por cerca de 200 entidades organizadas. O texto ainda não se apresenta como perfeito, e eu tenho a consciência disso. Existem diferentes posições ideológicas, filosóficas e religiosas envolvidas. Mesmo assim, os tópicos que trazem mais divergências entre os parlamentares são poucos. O relatório possui 530 artigos e os pontos não consensuais não chegam a 15 deles. Este ano, teremos uma nova fase de debates na Comissão de Constituição e Justiça. Senhor Presidente, senhores senadores, em 2013 também recebi a importante missão de ser relator da Comissão Especial de Segurança Pública desta Casa. A amplitude dos problemas relacionados à segurança pública no Brasil alerta para a necessidade de um qualificado debate sobre o tema. Já promovemos 5 audiências públicas divididas com as seguintes abordagens: atenção ao cidadão e à vítima, financiamento da segurança pública, estrutura da polícia brasileira, defesa civil e regulamentação de atividades potencialmente nocivas à segurança dos cidadãos. A meta tem sido colocar os temas em discussão, sem antagonismos ou corporativismos, e pensando exclusivamente na garantia de todo cidadão a este direito social chamado segurança pública. Novas audiências públicas ainda serão realizadas e nos próximos meses entregaremos um relatório apontando projetos e medidas que possam beneficiar o setor. Amigos do Estado de Mato Grosso, também quero registrar minha satisfação com os resultados do chamado Plano Táxi. Nesses 3 anos de mandato, indiquei 44 milhões e 600 mil de emendas parlamentares a 86 municípios do nosso estado. 86 municípios dos 141 municípios existentes. Para 2014 serão 7 milhões e 300 mil para a área de saúde, 4 milhões e 300 mil para a educação e outros 3 milhões para outros projetos que beneficiam a nossa população. Sabe como estes recursos foram distribuídos, senhor presidente? De maneira democrática e apartidária. O Plano Táxi é um jeito novo de distribuir as emendas parlamentares. Isso porque ele muda a lógica tradicional de destinar emendas apenas para municípios administrados por partidos amigos ou para os locais onde obtiveram maior número de votos os seus aos parlamentares que estão a indicar. Em quase todos os municípios beneficiados, foram realizadas audiências públicas para que o cidadão definisse o destino das emendas. Essa é a nossa principal proposta: democratizar a distribuição dos recursos públicos. Acredito que este seja mais um passo importante para a concretização da democracia participativa, da qual tenho defendido de forma insistente. Senhor presidente, senhores senadores, amigos que nos acompanham pela TV Senado, comece fazendo o que é necessário. depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Termino este pronunciamento com outra reflexão de São Francisco de Assis. As questões que enfrentamos hoje, senhores, não têm respostas fáceis, mas eu escolhi lutar por um país mais justo, lutar pelo cumprimento dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Continuo firme na crença de que todo cidadão possui dignidade e direitos que são inalienáveis, que não podem ser negados. Eu não vou fingir que o caminho que estou oferecendo é rápido ou fácil. Não fui eleito para dizer o que um ou outro grupo quer ouvir. Fui eleito para falar a verdade e, sobretudo, para defendê-la. Por isso, reafirmo, devemos olhar para o futuro com muita esperança. E este ano de 2014, senador Aloísio, em 14 dias, visitamos 29 municípios. Em 14 dias, 29 municípios. Na divisa do estado de Mato Grosso com os estados de Tocantins e Goiás. E fui ao menor município do estado de Mato Grosso. Talvez um dos menores do Brasil. O município chamado Araguainha, com 1.019 almas ali vivendo. 1.019 brasileiros no menor município do meu estado. Participei de uma reunião com 120 pessoas neste município com 1.019 brasileiros, quase mais de 10% da população deste município. E quero dizer, senador Aloísio, que neste município, ao menor município do nosso estado, ali nós temos brasileiros esperançosos com o futuro do nosso estado. Nos próximos discursos, aqui relatarei cada visita a cada um destes 29 municípios que já fizemos neste mês de janeiro. Mês de recesso parlamentar, mas entendo que a sessão legislativa, como eu disse inicialmente, ela se encerrou ontem. Hoje nós estamos dando início a uma nova sessão legislativa. 29 municípios prestando contas do nosso mandato. Vejo que cada senador da República tem esta obrigação com aqueles que para cá os enviaram. E eu tenho a honra de representar o estado de Mato Grosso nesta Casa da Federação. Muito obrigado, senhor presidente.